a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 10 de outubro. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar consigo na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Na primeira meia hora estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos, de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Mas comecemos com os títulos de atualidade. Poderoso furacão Michael a horas de embater contra a Flórida. Pelo menos 48 islamistas de Boko Haram e soldados tchadianos morrem em combate junto ao lago Chad. Programa de estabilização económica do Zimbábue recebido com protestos e aumento de preços. Mas primeiro, vamos também lembrar alguns títulos aqui sobre Angola. Onda de prisões devido à corrupção e branqueamento de capitais leva 41 pessoas à cadeia na província do Cunene. Mas UNITA quer que também chegue aos poderosos.
Essa onda a ser levada em diante, todos os dirigentes do MPLA acabarão por entrar nas prisões.
Novos empréstimos de Angola à China não são bem recebidos por economistas angolanos devido às condições impostas.
A dívida, se nós usarmos o dinheiro em fazer coisas boas, bons investimentos, etc., que venha a dívida. Agora, se nós nos endividamos para pagar salários à função pública, para sustentar as mordomias dos aviões e isso não.
Nesta emissão ainda falaremos sobre a saúde mental em algumas províncias de Angola, discriminação de minorias no sul do país. Visitamos uma comuna de Munenga, em Libolo, onde falta de tudo, e também vamos dar uma visita a Moçambique, onde há eleições. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. O furacão Michael atingiu a categoria 4 hoje, quando se aproxima da costa da Flórida pelo Golfo do México, com ventos máximos constantes de até 150 km por hora, a uma velocidade de 19 km por hora. Michael já é considerado o mais perigoso furacão a embater contra os Estados Unidos neste ano, e o governador da Flórida avisou que pode provocar mortes se mantiver a mesma força quando tocar o solo em Panhandle. Rick Scott declarou o estado de emergência e aconselhou as pessoas a não permanecerem nas suas casas. Ontem, 500 mil de pessoas receberam ordem de evacuação. Ao passar pela América Central, o furacão deixou 15 mortos. O presidente Trump garantiu que as autoridades federais estão prontas para dar a resposta necessária. Pelo menos 48 islamistas e 8 soldados do Chad morreram hoje na região do lago Chad em confrontos com combatentes de Boko Haram, anunciou o porta-voz do exército em N'Djamena. O porta-voz acrescentou que o ataque foi repelido e que provocou 8 mortes e 11 feridos entre os soldados do Chad e 48 mortes do lado dos atacantes. Embora o Chad seja menos afetado pelo grupo radical Boko Haram, que a Nigéria tem-se registrado recentemente um aumento da violência daquele grupo extremista no país. O Zimbábue enfrenta protestos e manifestações contra o programa de estabilização que o ministro das Finanças quer aplicar para melhorar a economia. Uma reportagem da agência de notícias Associated Press mostra filas para comprar gasolina e o aumento rápido dos preços, além de manifestantes contra o programa de austeridade delineado pelo ministro das Finanças estarem também nas ruas. Depois de há mais de um ano o Zimbábue ter derrubado Robert Mugabe, muitos esperavam que o país recuperasse a turbulência e seguisse o caminho da prosperidade económica, mas um ano depois o Zimbábue parece estar a implodir no seguimento de um anúncio de um programa de estabilização, alertam os economistas. Os Estados Unidos denunciaram que sustentam ter sido a participação do governo da Venezuela na morte do ativista da oposição Fernando Albán. A Casa Branca divulgou hoje um comunicado indicando que os Estados Unidos continuam a pressionar o governo até que a democracia seja restaurada na Venezuela. O governo americano apelou à libertação imediata de todos os presos políticos venezuelanos e para que o regime de Maduro assuma medidas diretas e credíveis para restabelecer a democracia no país. No Quênia, um autocarro despistou-se hoje na estrada que liga a capital Nairobi à cidade de Kisumu, provocando a morte de 51 pessoas. Revelaram autoridades locais sem dar mais detalhes. Entre as vítimas estão várias crianças. Testemunhas indicaram que o autocarro saiu da estrada quando passava por uma encosta íngreme.
Música.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13h05 aqui na capital americana, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Vamos então às notícias de Angola. A cruzada da Procuradoria-Geral da República contra os crimes económicos atingiu agora a província do Cunene, no sul do país, com a revelação de que estão sob a alçada da justiça 26 crimes de branqueamento de capitais e associação criminosa com 41 arguidos. Sem precisar os nomes dos implicados, o subprocurador da República do Cunene, José Clemente Cabinda, disse que entre os 41 arguidos estão titulares e ex-titulares de cargos públicos e funcionários do governo provincial. Mas a UNITA pergunta, e os poderosos? Venâncio Rodrigues.
Segundo José Clemente Cabinda, dois dos processos foram introduzidos em juízo, tendo um deles sido já pronunciado, encontrando-se no Tribunal Supremo, enquanto o outro aguarda a realização da instrução contraditória. O magistrado do Ministério Público admitiu a possibilidade de um aumento do número de casos de crimes de corrupção e conexos em função do incremento das denúncias de cidadãos. O analista André Augusto considera que as várias investigações em curso no país revelam a dimensão que a corrupção atingiu no governo de José Eduardo dos Santos.
Havia-se criado um ciclo de corrupção, de erário público, e isto, portanto, aconteceu quase que em todas as províncias e em todos os municípios. A Tribunal de Contas trabalhou com a Secretaria de Trabalho por várias vezes, tinha vários processos em sua posse, mas não tinha como os investigar, porque não havia abertura total, não havia vontade política para o feito.
Por seu turno, o deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, admitiu que se as atuais investigações forem sérias, poucos dirigentes do MPLA estarão livres da justiça.
Porque se fosse algo sério, os cabeçalhos já estariam detidos. O Manuel Vicente está ali a ser protegido, o general Copelito ainda não foi tocado, duvido que seja tocado, o general Leopoldino, o próprio ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, e aquela cúpula da direção do MPLA, que todos nós conhecemos. Essa onda a ser levada em diante, todos os dirigentes do MPLA acabarão por entrar nas prisões.
Processos de crime envolvendo servidores públicos têm estado a ser relatados um pouco pelo país, no quadro da luta contra a corrupção assumida pelo presidente João Lourenço. Na província do Uambo, a Procuradoria-Geral da República Local anunciou nos últimos dias que tem em sua posse 51 processos crime de peculato que envolvem, na sua maioria, empresas e funcionários públicos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E em Luanda também temos reações quanto à visita do presidente João Lourenço, que termina hoje à China. Na bagagem do chefe de Estado angolano, novo financiamento chinês, desta vez um pouco menor, 2 mil milhões de dólares, de uma linha de crédito Estado a Estado. Os especialistas em matéria económica e finanças questionam a insistência do dinheiro chinês, a forma de financiamento, mas há quem pense o contrário, que desta vez Angola fez bem em ir à China. Manuel José tem reações.
O economista Carlos Rosado de Carvalho entende que a insistência na busca do dinheiro chinês e nos moldes em que ele é processado nunca é bom para quem recebe. Obriga o receptor a sujeitar-se aos caprichos de quem doa o dinheiro. O economista e diretor do jornal Expansão antevê arrependimentos no futuro.
O dinheiro chinês, nós vamos nos arrepender disso. Quando o presidente em 2015 foi à China, falou-se muito nesta questão das terras. Nós temos que ter cuidado. Não diabolizo a dívida, não diaboliza a dívida. A dívida, se nós usarmos o dinheiro em fazer coisas boas, bons investimentos, etc., que venha a dívida. Agora, se nós nos endividamos para pagar salários à função pública, para sustentar as mordomias dos aviões e... Isso não, nós não podemos fazer isso.
Quem também não vê com bons olhos este novo empréstimo à China é a economista e deputada pela bancada da UNITA, Albertina Navembangolo. Defende que nos moldes em que vem o dinheiro, privilegia sempre quem oferece o financiamento, que traz as suas empresas, os seus empregados, os seus materiais, tirando a possibilidade aos empresários nacionais participar dos projetos.
Os principais empresários que vieram para Angola e que andaram nas negociações de dívida com a China, no seu país foram considerados corruptos e por isso mesmo muitos deles estão presos. É só para vermos, no nosso país ninguém está preso ainda. Não é que estou contra a dívida, mais uma vez, à China. A mim preocupa-me até hoje a forma como o executivo angolano deu fim às antigas linhas de crédito. E também a linha de crédito não é favorável a qualquer economia em desenvolvimento.
Pensamento contrário tem o empresário e presidente da Associação Industrial Angolana, AIA. José Severino diz que foi a melhor estratégia utilizada por João Lourenço ir à procura de financiamentos em várias fontes.
Que permitiu irmos à China não com a bolsa vazia, como era costume, porque não tínhamos acesso aos mercados de financiamento internacionais. Vimos com alívio que só vêm, parece um paradoxo, 2 mil milhões de dólares. Ao contrário, que se poderia estar a ouvir e a especular que seriam 14. Isto não impede que depois haja outros financiamentos chineses, porque é um país que tem capacidade financeira extraordinária e este é linha Estado a Estado. Poderão vir financiamentos via bancos.
Severino só não concorda com os moldes de contrapartida.
Pagar com petróleo é sempre um risco, porque ele está a 80, daqui a dias pode estar a vir, mesmo com juros bonificados. É sempre um grande risco para a economia.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Falemos agora de um assunto poucas vezes abordado em Angola e também aqui na Voz da América. Falemos sobre minorias étnicas que podem estar em extinção. Esta preocupação está a ser analisada em Luanda pela Associação Omunga, em parceria com a Associação Mbakita. Esta com sede em Menonga, primeiro em Benguela, que pretendem falar com as autoridades nacionais. Aquelas organizações têm acompanhado as minorias étnicas sobreviventes no Cuando Cubango, nomeadamente os Khoisan. Corre Mucuta tem mais informação.
Falta de documento pessoal e espaço para cultivo, as calamidades e o não reconhecimento das autoridades tradicionais são algumas das dificuldades por que passam as minorias étnicas da zona sul em Angola. Para evitar a sua extinção, a Associação Mbakita e a Omunga estão a levar a cabo um programa de debate com as autoridades angolanas e a população em geral para a promoção destas comunidades e apelar às autoridades para maior atenção a estes povos que muitas vezes são humilhados e impedidos de terem acesso a muitos direitos, tal como nos diz José Patrocínio, coordenador da Omunga.
Portanto, grande parte destas comunidades viviam e dependiam e dependem da caça e da colha de frutos silvestres. Grande parte das áreas que, portanto, eram áreas do seu habitat natural foram transformadas em reservas na questão turística e de preservação e, portanto, essas comunidades foram excluídas e foram postas fora destas áreas e foram tentativas de assentamento um pouco forçado, sem acesso à terra, portanto, não têm terra. As terras que usam são cedidas de vez em quando pelas comunidades bantus que os circunvizinham. Isto traz, portanto, uma dependência enorme em situações de calamidade, de fome, etc. Portanto, elas têm muita dificuldade de serem aceitas pelas comunidades bantus. Portanto, são-lhes retirados bens, são humilhados, eles têm vergonha de poder ir a frequentar os serviços públicos, têm às vezes dificuldade, inclusive, de ter acesso a pontos de água que os bantus consideram que são deles e, portanto, não permitem que eles tirem água. Enfim, o agravamento da situação, que pode ser igual aos outros, tem a ver com esta não aceitação, este sentido de discriminação. Isso é que torna a situação destas comunidades ainda mais séria.
José Patrocínio disse ainda que já escreveram para a Casa Civil do Presidente da República, mas até ao momento não tiveram qualquer resposta.
Pelo menos foi solicitado, não temos ainda a resposta, mas solicitamos audiência com a 10ª Comissão. Hoje era para termos com a Ministra da Educação, mas ela não está, então ninguém pôde receber. Também era para ter-se com a Ministra do Turismo, que também não se conseguiu até agora, mas pronto. Mas há uma agenda com todos esses contatos.
Koki Mukuta, Luanda.
A Academia Angolana de Letras, também em Luanda, hoje manifestou-se publicamente em relação ao acordo ortográfico, perante os vários constrangimentos identificados no documento, que necessita de uma revisão. A decisão foi apresentada pelo reitor da Universidade Independente de Angola e membro da Academia Angolana de Letras, Filipe Zau, numa conferência de imprensa em que, pela primeira vez, A Academia, criada oficialmente em setembro de 2016 e conta com 43 membros, tomou uma posição pública sobre o acordo apresentado em 1990. Maher de la Salette.
Filipe Zau disse que a Academia Angolana de Letras recomenda a todos os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e ao Estado angolano que é necessário retificar para que se possa ratificar. E, segundo o comunicado, passo a citar, não estamos contra o acordo ortográfico em si, estamos contra este acordo. Fim de citação. Que apresenta também um conjunto de razões para justificar a tomada de posição, destacando que no âmbito dos pressupostos do acordo ortográfico de 1990 existe, e passo a citar, um número elevado de exceções à regra que não concorre para a unificação da grafia do idioma, o português, não facilita a alfabetização e nem converge para a sua promoção e difusão em Angola. Fim de citação. Por outro lado, a Academia lembra que o acordo diverge em determinados casos de normas da Organização Internacional para a Padronização sobre o conceito ligado à ortografia, além de não refletir os princípios da Unesco nem os da Academia Africana de Letras sobre, e passo a citar, a cooperação linguístico-cultural com vista à promoção do conhecimento enciclopédico e de paz. Fim de citação. A Academia sublinha que, tendo em conta a contribuição de étimos de línguas banto na edificação do português, o acordo não considera a importância das línguas nacionais angolanas como fator de identidade nacional. A Academia sublinha que, tendo em conta a contribuição de étimos de línguas banto na edificação do português, o acordo não considera a importância das línguas nacionais angolanas como fator de identidade nacional. A Academia, sublinha-se no documento, constatou a necessidade de o acordo ortográfico ter de ser objeto de ampla discussão entre os vários Estados-membros da Cplp, considerando indispensável que se estabeleça um período determinado para a análise, discussão e concertação de ideias à volta do assunto. Na conferência de imprensa, o presidente da Academia Angolana de Letras, Boaventura Cardoso, lembrou que em Angola a língua portuguesa é oficial e é falada, mais ou menos em todo o país, tendo-se tornado materna para grande parte dos angolanos, uma vez que 65% da população utiliza na comunicação diária, tal como revelou o último censo populacional de 2016.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 3630 e 17455 kHz. Também estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat com referência voaportugues. No WhatsApp, para se interagir connosco, o nosso número é mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora fala só na sexta-feira, nosso convidado, estamos a receber informação. Temos o secretário-geral do Sindicato dos Professores Universitários, portanto vai ser o nosso convidado, Alberto Teles. Ele vai ser o nosso convidado na próxima sexta-feira, Alberto Pérez, quero corrigir, secretário-geral do Sindicato dos Professores Universitários, sexta-feira aqui no Angola, fala só. O Dia Mundial da Saúde Mental é celebrado hoje, 10 de outubro. Este dia visa chamar a atenção pública para a questão da saúde mental global. Em Malanj, em Angola, mais de 300 pessoas com problemas mentais circulam pelas ruas da cidade, o capital, o que se torna um problema de saúde pública para a ordem dos psicólogos do país e também para as autoridades sanitárias da região. O Isaías Soares, foi saber como está a situação.
O coordenador daquela ordem, Cirilo Mendes, disse que a maioria dos doentes mentais é excluído, considerando apenas aqueles que apresentam psicose com características de delírio e alucinações.
É que grande parte desses pacientes encontram-se encarcerados no seio familiar. Isto acontece porque grande parte deles sofrem de exclusão social.
O psicólogo Cirilo Mendes referiu que a saúde mental abrange pessoas envolvidas em violência doméstica, violência sexual, insucesso escolar, casos de liderança e os diferentes modelos de educação que se estendem à instrução escolar. A segurança e integridade dos cidadãos de Malanje está em risco, reconheceu o diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Avantino Sebastião, que anunciou a abertura de um albergue para a recolha e internamento de doentes.
Que integre vários serviços que vão desde a prevenção, no caso o aconselhamento, compensação clínica para aqueles doentes mais críticos que já requerem um tratamento com o psiquiatra, até os serviços de assistência e, sobretudo, a reintegração social dos referidos doentes.
Um colóquio sobre a saúde mental reuniu na terça-feira psicólogos, estudantes de psicologia do Instituto Superior Politécnico de Malanje, professores, profissionais do ramo da saúde e governantes na Biblioteca Provincial Gingambande. Consumo exagerado de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes, stress, são entre as várias causas que concorrem para os transtornos mentais. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
E continuamos a falar da saúde mental. Neste Dia Mundial da Saúde Mental, no Namíbia, o consumo de drogas e dificuldades sociais são apontados como sendo principais causas de doenças mentais. A revelação é da Supervisora Provincial de Saúde Mental naquela província, Teresa Zau, que fala com o Armando Chicoca.
Com relação aos pacientes, do primeiro semestre até agora, doentes acompanhados numa cifra de 178 pacientes, acompanhados do primeiro trimestre ao segundo. E as patologias mais frequentes têm sido perturbação por consumos de álcool. Quando digo em consumo de álcool, também fala-se já em drogas, não é? Drogas ilícitas, temos violações, temos as epilepsias. E quanto aos doentes esquizofrénicos, nós de momento não temos um estabelecimento específico para tratamento desses mesmos doentes, que nós não temos especialistas.
O Hospital Psiquiátrico de Lubango, na província da Huila, tem sido o recurso.
Ali eles é que fazem os seus parâmetros e cuidam propriamente dos doentes.
As famílias têm sabido corresponder?
Com relação aos familiares, por isso é que nós queríamos trabalhar com os familiares também, muito mais que há igrejas, não é? Principalmente a Igreja Católica, ajuda-nos muito. Os familiares têm tendência sempre em manter os seus doentes, os seus entes queridos em casa, acorrentados, porque vão no mito de que é um tratamento tradicional. E isto impossibilita os nossos trabalhos. Tem havido diálogo. Há quem até chega mesmo até as nossas instituições, pede ajuda, mas há outros que não. Maltratam mesmo. Isso é triste. Por isso é que eu digo que saúde mental não é só uma responsabilidade da saúde pública, mas sim um trabalho multissetorial.
Namib, Voz da América, Armando Chicocão.
E no desporto começamos com a classificação para a CAN 2019 nos Camarões. A Guiné-Bissau está a terminar neste momento o seu jogo frente à Zâmbia. Falta um minuto. Está a perder por 2-1. O golo da Bissau dos Jurtos foi marcado há momentos pelo Federico Mendy no minuto 81. Antes, Etiópia e Quênia tinham ficado empatados a 0 bola. E ainda a contar pela qualificação para o CAN 2019 nos Camarões, 23 mil bilhetes foram colocados à venda para o jogo entre os Palancas Negras e a Mauritânia na sexta-feira no Estádio Nacional 11 de novembro em Luanda. Segundo a organização, 8 mil ingressos serão oferecidos à claque dos Palancas Negras, onde estão inseridos adeptos das distintas equipas. Os Les Mohabitone comandam o grupo I com 6 pontos, enquanto Burkina Faso e Angola partilham a segunda posição, cada um com 3 pontos. Na última posição está a seleção do Botswana. Por seu lado, os Tubarões Azuis defrontam também na sexta-feira a Tanzânia em casa, na praia, a contar para o grupo L. A polícia belga realizou hoje cerca de 60 buscas em 7 países europeus por suspeitas de fraudes relacionadas com transferência de jogadores e manipulação de resultados no campeonato da Bélgica. De acordo com o Ministério Público, As buscas mobilizaram 220 polícias na Bélgica, França, Luxemburgo, Chipre, Montenegro, Sérvia e Macedónia, com várias detenções, entre eles o empresário jogador Moji Bayat, com acusações de branqueamento de capitais e corrupção. A polícia terá realizado buscas em casas de dirigentes, empresários, jogadores, árbitros, treinadores, jogadores e até jornalistas. Na França, o presidente da Federação de Futebol, Noël Le Gaët, garantiu hoje em declarações ao jornal West France que Karim Benzema não voltará a ser convocado após o caso no qual ele foi acusado de chantagear o colega Mathieu Valbuena com recurso a um vídeo íntimo. Segundo o dirigente máximo da Federação Francesa, o caso deveria ter sido julgado mais rapidamente, mas agora, concluiu, a seleção francesa acabou para Karim Benzema. E uma notícia curiosa a terminar. Os argentinos Santiago Dalto, de 72 anos, e Isabel Pertierra, de 74, tomaram uma decisão que até já foi lavrada em cartório. Quando morrerem, todos os seus bens serão entregues ao Gimnasio de La Plata, o clube do coração de ambos. 4 casas, um carro e algum dinheiro. O testamento está feito, mas há uma condição. Tem de ser tudo usado no futebol de formação e não em contratos de jogadores. Sem dúvida, decisão inteligente. Vamos agora para Moçambique. Durante 10 horas, as assembleias de votos estiveram abertas para receber pouco mais de 616 mil eleitores licenciados na capital do país, assim como todo o país. Há eleições autárquicas hoje em Moçambique. O cenário mostrou um misto de presença considerável de eleitores nas filas de votação, mas também muitos alheios ao processo. De Maputo, William Mapote.
Durante 10 horas, as assembleias de votos estiveram abertas para receber os pouco mais de 616 mil eleitores recenseados na capital do país. O cenário nas ruas mostrou um misto de presença considerável de eleitores nas filas de votação, mas também muitos alheios ao processo. Na hora do balanço, a plataforma de observação eleitoral, Sala da Paz, fala de situações como atraso na abertura de algumas assembleias de voto e desorganização nas mesas, mas diz que, no geral, a primeira parte do processo foi positiva. Artemisa Franco e a porta-voz.
No geral, tirando as situações relatadas que têm estado a registrar de forma isolada, consideramos que o primeiro momento de votação está a decorrer de forma tranquila, pacífica e satisfatória, sendo que, no entanto, há necessidade de se corrigir estes pequenos incidentes.
Até o fecho desta reportagem, ainda estava por fazer o balanço do resto do dia. No entanto, logo pela manhã, após depositar o seu voto, o presidente da República, Filipe Nhusi, avaliou o processo e destacou o papel dos órgãos eleitorais.
A Comissão Nacional de Eleições, felicitar-se tem que, debaixo de todas as dificuldades que o país ultrapassa ou atravessa, conseguiu organizar as eleições de Moçambique.
Neste momento, contam-se os votos em grande parte das assembleias de voto e os resultados provisórios só serão conhecidos nesta quinta-feira. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
William e outros colegas em Moçambique vão estar a acompanhar esta eleição. Dentro de 3 minutos estará aqui o Amancio Miguel para dar continuidade a esta cobertura. Enquanto isso, ficamos com Mayaku e o tema Ngongo.
Come on.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Estamos já a 10 de outubro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 16 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o furacão Michael atingiu a categoria 4 hoje, quando se aproxima da costa da Flórida pelo Golfo do México. Pelo menos 48 islamistas e outros soldados do Chad morreram hoje na região do Lago Chad em confrontos com o jihadista do grupo Boko Haram. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos na Beira, Moçambique, com a Rádio Pax, em Climane, com a Rádio Nova Paz e também em Nampula, com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Fijigiti e Capital FM, na cidade de Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sichão Uco e Leste FM, em Cabu e Rádio Papagaio, em Buba, em São Tomé e Príncipe. Estamos presentes através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com, no Twitter, no Instagram, no Snapchat. A nossa referência é VOA Português, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica o Wagner Roberts. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique, convido o Álvaro Gero Andrade para a atualização da informação a esta hora.
E amanhã começamos aqui nos Estados Unidos, onde a qualquer momento o furacão Michael, que atingiu a categoria 4, pode chegar à costa da Flórida pelo Golfo do México com ventos máximos constantes de até 150 km. Michael, por hora, Michael já é considerado o mais perigoso em bater contra os Estados Unidos neste ano e o governador da Flórida avisou que pode provocar mortes. Rick Scott declarou o estado de emergência. Ontem, 500 mil de pessoas receberam ordem de evacuação. Ao passar pela América Central, o furacão deixou 15 mortos.
Pelo menos 48 islamistas e 8 soldados do Chad morreram hoje na região do Lago Chad em confrontos com jihadistas do grupo Boko Haram, anunciou o porta-voz do exército em N'Djamena, a capital daquele país. O porta-voz do exército acrescentou que o ataque foi repelido e que provocou 8 mortes e 11 feridos entre os soldados do Chad e 48 mortos do lado dos atacantes. Embora o Chad seja menos afetado pelo grupo jihadista do que a Nigéria, tem-se registrado recentemente um aumento de violência deste grupo extremista Boko Haram naquele país.
O Zimbábue enfrenta protestos e manifestações contra o programa de estabilização financeira que o ministro das Finanças quer aplicar para melhorar a economia. Uma reportagem da Associated Press mostra filas para comprar gasolina e destaca o aumento rápido dos preços, além de manifestações contra o programa do ministro também do governo. Depois de mais de um ano o Zimbábue ter afastado Robert Mugabe, muitos esperavam que o país recuperasse a turbulência e seguisse o caminho de prosperidade económica, mas um ano depois o Zimbábue parece estar implodir, segundo observadores.
Os Estados Unidos denunciam o que sustentam ter sido a participação do governo da Venezuela na morte do ativista da oposição Fernando Albán. A Casa Branca divulgou um comunicado indicando que os Estados Unidos continuam a pressionar o governo até que a democracia seja restaurada na Venezuela. A Casa Branca apela à libertação imediata de todos os presos políticos venezuelanos e para que o regime de Nicolás Maduro assuma medidas diretas e credíveis para restabelecer a democracia na Venezuela e evitar maior sofrimento e derramamento de sangue. Treze horas 34 minutos aqui em Washington, 19h34 em Moçambique, país que teve os seus cidadãos a votarem hoje nas eleições autárquicas. A contagem de votos nas 53 autarquias já iniciou. Em Maputo, a capital, o nosso correspondente William Mapote traça um cenário calmo.
Durante 10 horas, as assembleias de votos estiveram abertas para receber os pouco mais de 616 mil eleitores recenseados na capital do país. O cenário nas ruas mostrou um misto de presença considerável de eleitores nas filas de votação, mas também muitos alheios ao processo. Na hora do balanço, a Plataforma de Observação Eleitoral, Sala da Paz, fala de situações como atraso na abertura de algumas assembleias de voto e desorganização nas mesas, mas diz que, no geral, a primeira parte do processo foi positiva. Artemisa Franco é a porta-voz.
No geral, tirando as situações relatadas que têm estado a registrar de forma isolada, consideramos que o primeiro momento de votação está a decorrer de forma tranquila, pacífica e satisfatória, sendo que, no entanto, há necessidade de se corrigir estes pequenos incidentes.
Até o fecho desta reportagem, ainda estava por fazer o balanço do resto do dia. No entanto, logo pela manhã, após depositar o seu voto, o presidente da República, Filipe Nhusi, avaliou o processo e destacou o papel dos órgãos eleitorais.
A Comissão Nacional de Eleições, felicitar-se tem que, debaixo de todas as dificuldades que o país ultrapassa ou atravessa, conseguiu organizar as eleições de Moçambique.
Neste momento, contam-se os votos em grande parte das assembleias de voto e os resultados provisórios só serão conhecidos nesta quinta-feira. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Depois desta visão geral apresentada pelo William Mapote, vamos aos pontos particulares. Vamos começar por Maputo, província de Maputo, que tem mais autarquias, e o Alfredo Júnior acompanhou a votação nessas autarquias. Alfredo, qual é que é o cenário geral?
Amâncio, boa noite. O cenário geral nas autarquias aqui da província de Maputo é de tranquilidade, como foi o decurso do processo. A maior autarquia da província de Maputo, que é a cidade da Matola, teve um processo calmo, com uma boa afluência de eleitores no período da manhã. No período da tarde foi reduzido naturalmente aquilo que era a participação dos eleitores, mas todas as urnas praticamente fecharam a hora marcada, que é 18 horas daqui de Maputo. Igual situação também verificou-se nas outras autarquias desta província, refiro-me a Namacha, Boane, Manhissa, que tiveram o processo a decorrer sem sobressaltos. Houve ligeiros atrasos na abertura das mesas de voto, o que fez com que alguns eleitores ficassem impacientes nas filas, mas foi algo que foi prontamente resolvido pelos membros das mesas de voto. Até aqui não há indícios ou indicações de que tenha acontecido algo de anormal ao nível da província de Maputo. Refiro-me só a estas pequenas situações que normalmente acontecem em processos dessa natureza, que é atrasos na abertura da mesa, que leva a que os eleitores que estão na fila fiquem impacientes, sobretudo aqueles que chegaram muito cedo para exercer o seu direito de voto.
Diferente do cenário de que se fala na cidade da Beira, que é a segunda maior cidade de Moçambique.
Sim, na cidade da Beira, logo pela manhã começou-se com protestos por parte de membros da mesa de voto que não foram incluídos neste processo. O STAI explicou que há cerca de 300 membros das mesas de voto que acabaram ficando de fora, porque eles têm uma reserva de 10% daqueles que foram formados. Então, esses não foram integrados no processo e protestaram, mas foi algo que o STAI explicou aos protestantes e acabaram por resolver a situação. O processo da eleição ocorreu, houve atrasos também na abertura das mesas de voto e agora, esta noite, fecharam as urnas, iniciou o processo de contagem. Há relatos de que alguns locais o processo está a decorrer com alguma dificuldade devido à falta de iluminação. Sabe que este processo decorre em escolas públicas e essas escolas públicas não têm as devidas condições para o trabalho noturno. E há escolas sem lâmpadas, há escolas sem iluminação devida para que este processo decorra de forma tranquila. E algumas escolas há essa dificuldade na eliminação, isso cria algum burburinho por parte daqueles que estão a fiscalizar este processo, sobretudo os membros de cada um dos partidos.
Já há reclamações dos partidos?
A um nível oficial, ainda não, mas vamos ver como é que a noite vai continuar a decorrer. Vamos esperar que estes pequenos incidentes da falta de iluminação sejam resolvidos. Há alternativas que estão a ser montadas pelo STAI, que é a colocação de candeeiros com alguma potência, no sentido de resolver essa falta de iluminação que estão que tem algumas salas onde decorre o processo de contagem de votos.
Obrigado, Alfredo Júnior, de Maputo. Partimos para Nampula, ao contacto de Adina Sualehe, que faz a atualização daquilo que foi este dia de votação autárquica em Moçambique. No geral, segundo ela conta, foi um processo calmo, mas houve um incidente. Adina Sualehe.
Na cidade de Nampula, o processo arrancou, regra geral, às 7 horas, num ambiente calmo, com maior presença de eleitores, longas filas, eleitores para votar, na expectativa de mudança nos próximos 5 anos. Entretanto, quando eram 15 horas, a situação veio a mudar, quando um grupo de cidadãos manifestou-se contra uma suposta presença de pessoas que, segundo informações, estavam a preencher boletins de voto na residência do primeiro secretário provincial do partido, Frelimo. A residência fica próximo ao posto de votação da escola primária completa da APEA, o que gerou confusão, e as forças de intervenção rápida veio a intervir com gás lacrimogênio, e como resultado disso, uma senhora desmaiou e alguns eleitores abandonaram o posto de votação. Foi reforçada a polícia de intervenção rápida para controlar a residência do primeiro secretário do Partido Frelimo ao nível da província de Nampula, onde, segundo informações dos cidadãos que manifestaram, estava a acontecer uma votação paralela.
Em termos de toda a província de Nampula, que tem 7 autarquias, qual é que é o cenário de uma forma geral?
Houve uma calmia, mas com casos de acusação de membros de mesas de voto, foram encontrados com boletins na pasta, assim como alguns cidadãos que se fizeram as assembleias de voto foram encontrados com boletins, e também reclamações de que foram retirados membros dos distritos não municipalizados para virem votar ao nível da autarquia de Nampula. Fala-se de professores, enfermeiros que estão sobretudo nos distritos não municipalizados, incluindo administradores que também vieram exercer o seu direito de voto ao nível da cidade de Nampula. Em relação à questão do comportamento da polícia no geral, a polícia teve a possibilidade de estar a 30 metros de controlar o processo, verificou-se, mas para alguns casos, dadas as condições de infraestruturas, notou-se que a polícia estava muito próximo às assembleias de voto. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Dina Sualehe. Em Nampula, e esta atualização do processo de votação autárquica neste 10 de outubro de 2018. De Nampula, vamos a Quelimane, o encontro do António Almeida. Quelimane está na província da Zambésia e tem 6 autarquias. António Almeida, bem-vindo à antena. Qual é que é a situação de votação aí na Zambésia?
Bem, neste momento, em 6 autarquias da província da Zambésia, nomeadamente Alto Moloque, Mucuba, Milange, Buru, Maganja da Costa e Quelimane, o processo está a decorrer de forma pacífica. Contudo, na autarquia de Miruás aconteceram 2 detenções de 2 membros, um do MDM e o outro da RENAMO. Portanto, da RENAMO não se conhecem as causas porque é que foi detido, mas o do MDM chegou a uma mesa e quis votar, mas não foi encontrado o seu nome nos cadernos de registro. Portanto, ele não podia exercer o voto. Aliás, inclusive, é uma senhora, que ela não podia exercer o voto. E, mesmo assim, fez uma confusão tão grave, que foi levada, então, às celas da PRM. Na autarquia de Quelimane, mais concretamente, no posto da escola Mártires de Inhaçuns, um membro do MDM também foi detido por estar a fazer campanha eleitoral em pleno processo de votação.
Em termos de participação dos eleitores, houve muitas pessoas a irem?
Na verdade, desta vez, até os próprios órgãos de administração eleitoral estão satisfeitos pela afluência das pessoas nas bocas das urnas. Porque, na verdade, desta vez, até as ruas, falo particularmente da cidade de Quelimane, ficaram vazias. E por cada assembleia de voto em que se passasse, poderíamos notar claramente uma enchente jamais vista nos outros processos eleitorais. António de Almeida, Voz da América, Quelimane.
Obrigado, António de Almeida, reportando a partir da Zambésia. A Zambésia também que teve eleições autárquicas neste 10 de outubro. Temos indicações que nos vários pontos das 53 autarquias de Moçambique iniciou a contagem e as autoridades nacionais dizem que até o fim do dia de amanhã terão os resultados preliminares desta votação autárquica. 13 horas 46 minutos aqui em Washington, 19h46 em Moçambique. Vamos agora à Guiné-Bissau, onde o presidente José Mário Vaz apelou a maior unidade no seio do PIGC, partido que o apoiou nas últimas presidenciais e com o qual está de costas voltadas depois de ter demitido o governo liderado por Domingos Simões Pereira. O chefe de Estado guinense falava ontem em Cacheu, norte da Guiné-Bissau, durante uma cerimónia de distribuição de arroz. Detalhes com o Lassana Kassamá.
Jamar Vaz lembrou que o fator unidade foi determinante na vitória do PSGC nas últimas eleições.
No grande partido PSGC, e ganhei eleições por via de unidade. Que não rebenta com aquela unidade.
A intervenção do Presidente da República, por sinal militante do PSGC, acontece numa altura em que a dinâmica eleitoral está a dominar a agenda de todos os atores políticos guineenses. Isto justamente numa altura em que o processo de recenseamento eleitoral continua a ser motivo de contestação pública por parte de alguns partidos políticos. Mas ontem, na avaliação de 5 meses à frente do governo, o Primeiro-Ministro Aristides Gomes nega haver qualquer reclamação junto ao Gabinete Técnico do Apoio ao Processo Eleitoral.
Não há nenhuma reclamação possa revelar-se pertinente que tenha sido endereçada à GETAP por escrito, de maneira consistente em relação ao atual recenseamento. Quer dizer que, até agora, nós temos tido algumas queixas, mas nenhuma dessas queixas, até agora, pode traduzir-se numa interpelação pertinente.
Primeiro-Ministro guineense Aristides Gomes focando-se no processo eleitoral enquanto a sua missão principal, e aliás foi a tônica da sua conferência de imprensa ontem, dedicada a 5 meses do seu governo, quando faltam 10 dias para o fim do recenseamento, de acordo com o atual cronograma eleitoral. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
O presidente de Angola, João Lourenço, termina hoje a visita à China e, na bagagem, um novo financiamento daquele país. 2 mil milhões de dólares de uma linha de crédito que os especialistas consideram em matéria económica que é questionável o presidente de Angola trazer mais dinheiro chinês e a forma do financiamento, mas há quem pensa que o contrário, desta vez Angola fez bem ir à China pedir dinheiro. Detalhes com Manuel José.
O economista Carlos Rosado de Carvalho entende que a insistência na busca do dinheiro chinês e nos moldes em que ele é processado nunca é bom para quem recebe. Obriga o receptor a sujeitar-se aos caprichos de quem doa o dinheiro. O economista e diretor do jornal Expansão antevê arrependimentos no futuro.
O dinheiro chinês, nós vamos nos arrepender disso. Quando o presidente em 2015 foi à China, falou-se muito nesta questão das terras. Nós temos que ter cuidado, não diabolizo a dívida, não diaboliza a dívida. A dívida, se nós usarmos o dinheiro em fazer coisas boas, bons investimentos, etc., que venha a dívida. Agora, se nós nos endividamos para pagar salários à função pública, para sustentar as mordomias dos aviões e... Isso não. Nós não podemos fazer isso.
Quem também não vê com bons olhos este novo empréstimo à China é a economista e deputada pela bancada da UNITA, Albertina Navembangolo. Defende que nos moldes em que vem o dinheiro, privilegia sempre quem oferece o financiamento, que traz as suas empresas, os seus empregados, o os seus materiais, tirando a possibilidade aos empresários nacionais participar dos projetos?
Os principais empresários que vieram para Angola e que andaram nas negociações de dívida com a China, no seu país foram considerados corruptos e por isso mesmo muitos deles estão presos. É só para vermos, no nosso país ninguém está preso ainda. Não é que estou contra a dívida, mais uma vez, à China. A mim preocupa-me até hoje a forma como o executivo angolano deu fim às antigas linhas de crédito. E também a linha de crédito não é favorável a qualquer economia em desenvolvimento.
Pensamento contrário tem o empresário e presidente da Associação Industrial Angolana, AIA. José Severino diz que foi a melhor estratégia utilizada por João Lourenço ir à procura de financiamentos em várias fontes.
Que permitiu irmos à China não com a bolsa vazia, como era costume, porque não tínhamos acesso aos mercados de financiamento internacionais. Vimos com alívio que só vêm, parece um paradoxo, 2 mil milhões de dólares. Ao contrário, que se poderia estar a ouvir e a especular que seriam 14. Isto não impede que depois haja outros financiamentos chineses, porque é um país que tem capacidade financeira extraordinária e este é linha Estado a Estado. Poderão vir financiamentos via bancos.
Severino só não concorda com os moldes de contrapartida.
Pagar com petróleo é sempre um risco, porque ele está a 80, daqui a dias pode estar a vir, mesmo com juros bonificados. É sempre um grande risco para a economia.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O furacão Michael atingiu a categoria 4 hoje, quando se aproxima da costa da Flórida pelo Golfo do México, com ventos máximos constantes de até 150 km por hora e uma velocidade de 19 km. Michael já é considerado o mais perigoso em bater contra os Estados Unidos neste ano e o governador da Flórida avisou que pode provocar mortes se mantiver a mesma força quando tocar o solo em Panhandle. Rick Scott declarou o estado de emergência e aconselhou as pessoas a não permanecerem nas suas casas. Ontem, 500 mil de pessoas recebeu ordem de evacuação. Ao passar pela América Central, o furacão deixou 15 mortos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que as autoridades federais estão prontas para dar a resposta necessária. O fundador do grupo britânico de investigação Bellcast sustenta que o presidente russo Vladimir Putin mentiu quando afirmou nunca ter encontro nenhum dos dois suspeitos do ataque em Novosibirsk, na Inglaterra. Este é um trabalho de Slatica Hock, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Os dois agentes russos deslocaram-se a Salisbury em março sob identificação falsa, na tentativa de envenenar o antigo espião russo Sergei Skripal. Investigadores referem que Putin atribuiu as medalhas de herói da Federação Russa por operações secretas na Ucrânia. Investigadores britânicos e os seus parceiros russos identificaram um dos suspeitos numa câmara da Inglaterra como sendo Alexander Mishinkin, um médico que trabalha para os serviços de informação militares russos.
The most interesting fact is that he was personally gifted by this star of Hero of Russia, which is the most important award you can have.
Segundo Roman Dobrokhotov, da organização de notícias russa The Insider, o mais interessante é que existe uma foto de Vladimir Putin procedendo à entrega da medalha. Investigadores referem que Putin galardoou Mishkin e Anatoly Chepika por ações na Ucrânia. O presidente Putin tinha negado anteriormente conhecer qualquer dos suspeitos e o Kremlin recusou-se a comentar os novos dados.
The fact Putin denied that he knew anything about it is a clear lie. So we've managed to actually catch him in a lie twice now, because the other suspect who identified was also a hero of Russia and would have received it from Vladimir.
Elliot Higgins, do grupo Bellingcat, salienta que o facto de Putin ter desmentido ter tido conhecimento tratou-se da segunda vez que o dirigente russo mentiu. Um analista militar russo sustenta que ser apanhado a mentir não importa aos políticos russos.
Everyone in Russia believes that the Nachalnik,
Pavel Fagenhauer, um analista militar russo, acredita que toda a gente da Rússia acredita que a elite mente sempre. Os analistas destacam que os mídias russos normalmente questionam a competência do serviço secreto após uma operação fracassada e que um deputado britânico chamou a atenção para a situação.
I think the important thing for us is that we realize the threat that authoritarian states using, you know, cyber, using traditional espionage, using assassination.
Parlamentar Bob Seale destaca a ameaça dos Estados autoritários usarem a cibernética, a espionagem tradicional e usarem o assassinato e que todos temos de nos defender. Skripal e a filha Júlia adoeceram com Novichok, que os dois operacionais russos deixaram na entrada da casa. Ambos sobreviveram, mas uma mulher britânica não relacionada com o caso morreu num contacto acidental com um agente de nervos.
E caminhando para o final, aqui está o Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto começamos hoje por falar da qualificação para o CAN 2019 nos Camarões. Há momentos a Guiné-Bissau terminou o jogo na Zâmbia, frente à seleção local. Perdeu por 2-1, estava a perder por 2-0, mas Frederic Mendy marcou um gol no minuto 81. Noutro jogo já realizado hoje, Quénia e Etiópia empataram a 0 bola. E ainda a contar pela qualificação para o CAN 2019 nos Camarões, 23 mil bilhetes foram colocados à venda para o jogo entre os Palancas Negras e a Mauritânia na sexta-feira no Estádio Nacional 11 de novembro em Luanda. Segundo a organização, 8 mil ingressos serão oferecidos à claque dos Palancas Negras, onde estão inseridos adeptos das distintas equipas. Os Les Mohabitone comandam o grupo I com 6 pontos, enquanto Burkina Faso e Angola partilham a segunda posição, cada um com 3 pontos. Na última posição está a seleção do Botswana. Por seu lado, os Tubarões Azuis defrontam também na sexta-feira a Tanzânia em casa, na praia, a contar para o grupo L. A polícia belga realizou hoje cerca de 60 buscas em 7 países europeus por suspeitas de fraudes relacionadas com transferência de jogadores e manipulação de resultados no campeonato da Bélgica. De acordo com o Ministério Público, as buscas mobilizaram 220 polícias na Bélgica, França, Luxemburgo, Chipre, Montenegro, Sérvia e Macedónia, com várias detenções, entre elas o empresário dos jogadores Moji Bayat, com acusações de branqueamento de capitais e corrupção. A polícia terá realizado buscas em casas de dirigentes, empresários, jogadores, árbitros, treinadores, jogadores e até jornalistas. Na França, o presidente da Federação de Futebol, Noël Le Gaët, garantiu hoje em declarações ao jornal West France que Karim Benzema não voltará a ser convocado após o caso no qual ele foi acusado de chantagear o colega Mathieu Valbuena com recurso a um vídeo íntimo. Segundo o dirigente máximo da Federação Francesa, o caso deveria ter sido julgado mais rapidamente, mas agora, concluiu, a seleção francesa acabou para Karim Benzema. E uma notícia curiosa a terminar. Os argentinos Santiago Dalto, de 72 anos, e Isabel Pertier, de 74, tomaram uma decisão que até já foi lavrada em cartório. Quando morrerem, todos os seus bens serão entregues ao Gimnasio de La Plata, o clube do coração de ambos. 4 casas, um carro e algum dinheiro. O testamento está feito, mas há uma condição. Tem de ser tudo usado no futebol de formação e não em contratos de jogadores. Sem dúvida, decisão inteligente.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O nosso convidado nesta sexta-feira será Alberto Eduardo Pérez, secretário-geral do Sindicato dos Professores Universitários de Angola. Nesta quarta-feira, os jornais dedicam enorme espaço gráfico e noticioso ao furacão Michael, os preparativos e os potenciais efeitos nas costas do estado da Flórida e do trajeto que os turistas venham a seguir. O New York Times apresenta igualmente um artigo sobre a possibilidade da alteração climática estar a tornar este género de tempestades pior, e o artigo dá uma resposta positiva e explica as razões. O mesmo diário refere que as autoridades turcas sustentam que o dissidente saudita Jamal Khashoggi foi morto por ordem da liderança saudita. Até amanhã.
Emissão da Voz da América em português. Ouvintes, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 27 graus Celsius. Aparecido agora o microfone de Paulo Oliveira. Na produção continuada do Boris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, furacão Michael atingiu a categoria 4 quando entrou no território norte-americano. Os Estados Unidos denunciam o governo da Venezuela. 10 de setembro de 2018, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e a vida na América. Teremos um resumo de notícias. Como temos divulgado, os moçambicanos votaram nas eleições autárquicas. A contagem de votos nas 53 autarquias já se iniciou. Em Maputo, a capital, o nosso correspondente William Mapote traça um cenário calmo.
Durante 10 horas, as assembleias de votos estiveram abertas para receber os pouco mais de 616 mil eleitores recenseados na capital do país. O cenário nas ruas mostrou um misto de presença considerável de eleitores nas filas de votação, mas também muitos alheios ao processo. Na hora do balanço, a Plataforma de Observação Eleitoral, Sala da Paz, fala de situações como atraso na abertura de algumas assembleias de voto e desorganização nas mesas, mas diz que, no geral, a primeira parte do processo foi positiva. Artemisa Franco é a porta-voz.
No geral, tirando as situações relatadas que têm estado a registrar de forma isolada, consideramos que o primeiro momento de votação está a decorrer de forma tranquila, pacífica e satisfatória, sendo que, no entanto, há necessidade de se corrigir estes pequenos incidentes.
Até o fecho desta reportagem, ainda estava por fazer o balanço do resto do dia. No entanto, logo pela manhã, após depositar o seu voto, o presidente da República, Filipe Nhusi, avaliou o processo e destacou o papel dos órgãos eleitorais.
A Comissão Nacional de Eleições, felicitar Stai, que debaixo de todas as dificuldades que o país ultrapassa ou atravessa, conseguiu organizar as eleições de Moçambique.
Neste momento, contam-se os votos em grande parte das assembleias de voto e os resultados provisórios só serão conhecidos nesta quinta-feira. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos para a Guiné-Bissau. Do presidente José Mário Vaz apelou uma maior unidade no PS, no seio do PSGC, partido que apoiou nas últimas presidenciais e com o qual está de costas voltadas depois de ter demitido o governo, liderado por Domingos Simões Pereira. O chefe de Estado guineense falava ontem em Cacheu, no norte de Guiné-Bissau, durante a cerimónia de distribuição de arroz doado pelo governo indiano. Detalhes com Lassana Kassama.
Jamar Vaz lembrou que o fator unidade foi determinante na vitória do PSGC nas últimas eleições.
Nosso grande partido PSGC e ganha eleições por via de unidade.
A intervenção do Presidente da República, por sinal militante do PSGC, acontece numa altura em que a dinâmica eleitoral está a dominar a agenda de todos os atores políticos guineenses. Isto justamente numa altura em que o processo de recenseamento eleitoral continua a ser motivo de contestação pública por parte de alguns partidos políticos. Mas ontem, na avaliação de 5 meses à frente do governo, o Primeiro-Ministro Aristides Gomes nega haver qualquer reclamação junto ao Gabinete Técnico do Apoio ao Processo Eleitoral.
Não há nenhuma reclamação possa revelar
revelar-se pertinente, que tenha sido endereçada à GETAP por escrito, de maneira consistente em relação ao atual recenseamento. Quer dizer que, até agora, nós temos tido algumas queixas, mas nenhuma dessas queixas, até agora, pode traduzir-se numa interpelação pertinente.
Primeiro-Ministro Guineense Aristides Gomes focando-se no processo eleitoral enquanto a sua missão principal, e aliás foi a tónica da sua conferência de imprensa ontem, dedicada a 5 meses do seu governo, quando faltam 10 dias para o fim do recenseamento, de acordo com o atual cronograma eleitoral. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
E desde Washington, na economia, com o Oliver Luger Andrade.
E agora passemos à nossa habitual revista económica. A dívida de Angola em relação a credores chineses ultrapassa os 23 mil milhões de dólares, facto que começa a preocupar. Na China, onde acompanha João Lourenço na visita que termina hoje, o ministro das Finanças, Archer Mangueira, esclareceu que parte dos 2 mil milhões de dólares que serão financiados pelo governo da China servirá para a regularização da dívida com os credores. Em declarações à imprensa, a propósito dos acordos rubricados entre os governos de Angola e da China, disse ser pretensão das autoridades de Luanda concorrer com esse novo crédito para a amortização da dívida a médio e longo prazo. Sem especificar a taxa de juros a aplicar no âmbito dessa nova linha de crédito e os termos do reembolso, Archer Mangueira fez saber que esse novo financiamento da China se destina à execução de projetos capazes de criar rendimento. O Fundo Monetário Internacional antecipa uma subida da dívida pública em Moçambique nos próximos 5 anos de 112,9% em 2018 para 130,7% em 2022, antes de descer para os 122,1% em 2023. A média do valor da dívida pública na África Subsaariana, segundo o Fundo Monetário Internacional, será de 41,7% este ano, quase 3 vezes menos que a projeção do FMI para o endividamento de Moçambique. Angola, por seu turno, verá sua dívida pública subir para 80,5% do produto interno bruto, cerca do dobro da média dos países da África Subsaariana. No Brasil, a Bolsa de Valores Ibovespa recuava quase 2% na manhã desta quarta-feira, com as declarações do candidato da direita à presidência, Jair Bolsonaro, sobre a reforma da Previdência e a privatização da Eletrobras, servindo de argumento para o movimento de realização de lucros, enquanto agentes financeiros esperam pela pesquisa Datafolha, que será anunciada no final do dia. Na véspera, o índice de referência do mercado de ações do país fechou estável, mas na segunda-feira registrou a maior alta diária em mais de 2 anos após votação expressiva em Bolsonaro na primeira volta das eleições. A empresa de pesquisa Kepler Chevreux prevê que o preço do barril do petróleo ultrapasse a barreira dos 100 dólares, um patamar que não é alcançado desde setembro de 2014. A empresa emitiu uma nota onde aumenta em 11% os preços-alvo das principais petrolíferas europeias. Entretanto, o preço do barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres a valer 84,87 dólares, menos 0,16% do que no fecho de ontem, em que um barril de petróleo Brent era vendido a 85,01 dólares.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá, ouvintes da Voz da América. Hoje é quarta-feira, é dia da Agenda Africana e o tema desta edição é alimentação e agricultura em África. Dois setores que passam por mudanças. De um lado, a situação da alimentação não é a melhor, segundo especialistas. Do outro lado, a agricultura tem um grande desafio. Pode ser a resposta para muitos problemas do continente. Helena Semedo é vice-diretora-geral para a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, responsável pelo clima e recursos naturais. Falei com Helena Semedo, natural de Cabo Verde, sobre a situação em África.
Nós vemos, pelos últimos dados que a FAO publicou há duas semanas, que infelizmente a África é o continente em que a fome progride mais rapidamente. E agora com outro fenómeno que é novo, que é também a questão da obesidade. É o continente em que a obesidade também começa a ganhar proporções, não diria alarmantes, mas preocupantes. Portanto, é um continente em que temos de um lado pessoas malnutridas e do outro lado pessoas obesas, que também é uma outra forma de malnutrição, o que quer dizer que não estão a ter uma alimentação e uma vida saudável. Isto não advém apenas do problema da falta de alimentos, porque a África pode produzir alimentos para alimentar-se a si própria e ainda exportar. Claro que para poder produzir os alimentos temos que ter uma agricultura diferente da que nós temos agora. Há que ter um novo paradigma da agricultura que deixe de ser uma agricultura de subsistência, uma agricultura que produza para o mercado, uma agricultura moderna, em que haja inovação, porque se reparar, os parâmetros necessários para termos uma agricultura é o quê? Terra. A África tem, neste momento, a maior proporção de solos aráveis do planeta e água. Água. Temos uma zona desértica, a zona do Sahel, mas também temos países que não têm problema de água. Daí que, com esses dois elementos, se tivermos programas e políticas apropriadas, também quando eu falo de programas e políticas, o financiamento também faz parte, para que possamos ter uma nova agricultura no continente africano. Há países que são bem-sucedidos, eu posso falar do exemplo da África do Sul, da Nigéria, mas agora, neste momento, temos o Quênia, o Uganda, países que trouxeram inovação no domínio da agricultura e que podemos fazer a transferência do conhecimento de um país para outro, a cooperação Sul-Sul, como nós chamamos. Mas é preciso também que a agricultura seja ligada ao mercado. Vemos que a África tem um problema a nível de escoamento de produtos. O comércio intra-regional é muito baixo quando comparado, por exemplo, com a União Europeia ou com outros continentes. São cerca de o comércio intra-regional é cerca de 40%. Se formos à União Europeia, estamos a falar de 60% a 70%. Tem barreiras, não tem as infraestruturas necessárias, estradas, e isso leva também a que haja um número elevado de perdas. Quando tem o produtor, depois não consegue conservar, não consegue transportar e por isso não consegue chegar ao mercado. Portanto, há não só a produção a nível in-farm, como nós dizemos em inglês, mas toda a cadeia de produção de valor que é necessário ter políticas mais integradas em que toda a cadeia de valor esteja ligada desde a produção ao consumidor.
Por falar em políticas, retirando a questão das políticas dos governos, como tal por diminuição de infraestruturas, no entanto, a mudança da agricultura passa por uma mudança de mentalidade ou por mais meios e técnica?
Eu acho que é tudo. Porque, repare, o negócio da agricultura, portanto, quando eu falo do negócio da agricultura, é toda a cadeia de valor da agricultura, a nível mundial, representa cerca de 3,5 trilhões de dólares. Vê a dimensão deste setor. E se virmos que a África é um continente que tem uma população jovem, portanto, que é uma população que necessita de alimentos e que tem também essa mão de obra, não é só uma população alimentar, mas é uma mão de obra disponível para a agricultura, eu acho que será tudo junto, as políticas, o financiamento, as infraestruturas, mas uma mudança de paradigma da forma como nós fazemos a agricultura, para que ela possa ser também atrativa aos jovens. Os jovens cada vez menos não querem viver no meio rural. Vão para a cidade e se virmos, em 2050, 70% da população africana vai viver no, nas zonas urbanas. Como é que temos que fazer essa interligação entre o rural e o urbano e fazer da agricultura um setor, como eu dizia, gerador de rendimentos? Se é um setor que pode gerar a nível mundial 3,5 bilhões, pode-se até comparar com o setor petrolífero. Uhum. Tem aí espaço para que possamos investir e que os jovens possam ver na agricultura um setor em que possam ter riqueza, possam ter bem-estar e ter reconhecimento social, o que é também muito importante quando a gente escolhe uma profissão para a nossa vida.
E falando agora da sua organização, o que é que a FAO tem feito ou está a fazer para ajudar a mudar as mentalidades? Uma das coisas que às vezes falam das organizações internacionais é que desenvolvem projetos, mas quando os projetos terminam, terminam quase tudo. Ou seja, às vezes dá-se o peixe, não se dá a vara.
Ajudamos os países, como eu dizia, na definição de políticas. A FAO normalmente é uma agência que dizemos que é a primeira conselheira do governo em termos de políticas e estratégias, mas também trabalhamos com os pequenos agricultores. Ajudá-los a produzir sementes, a saber que sementes utilizar, como fazer uma melhor gestão e utilização da água e do solo para que o solo seja um solo arável e... em face daquilo que eu disse da penúria de água, da degradação de solos, quais são as melhores e mais adequadas técnicas. E por outro lado, se nós virmos com as mudanças climáticas que afeta também a África, há a necessidade da prevenção e saber se tem um ano de seca, quais são as sementes que deve plantar, se é um ano em que vai haver muita chuva, quais são as sementes, ajudar na própria decisão em termos de o que plantar, quando plantar e como plantar e as variedades a utilizar. Mas também o reforço de capacidades. Eu acho que aí é que se falava. Não é só dar o peixe, mas ensinar a pescar. O reforço das capacidades é uma área que nós incidimos muito. O que se passa é que os projetos têm uma duração temporal. E depois têm que ser apropriados pelos governos ou pelas comunidades. E muitas vezes a duração dos projetos não permite que haja essa apropriação, porque é uma mudança de mentalidades, uma mudança de forma de estar e de viver, e tudo isso leva o seu tempo. Não é coisa que se consiga em 2, 3 anos. E nós vemos, e temos estudos que mostram nesse sentido, quanto maior, mais longa for a duração do projeto, mais durável serão os resultados a longo prazo. É isso também que nós temos que ver com os países, com os governos, a questão da apropriação, para que os projetos sejam só o início da reforma que nós queremos fazer na agricultura.
Acredita que poderá ser mais curto ou mais longo o caminho para uma agricultura sustentável que garanta alimentação para os africanos e principalmente que garanta também valor acrescentado para a economia dos diversos países, ou estamos um pouco longe?
A situação de partida não é fácil, mas eu acho que há uma conscientização a nível dos líderes africanos que a agricultura é o setor do futuro. Há uns anos atrás falava-se da industrialização. Deixou-se de lado a agricultura. Agora vê-se que a solução é a agricultura, claro que uma agricultura em moldes diferentes. E esse reconhecimento já é muito bom. O próprio Banco Mundial, que nos anos 90 praticamente reduziu tudo o que era investigação, pesquisa, extensão, vê que é necessário reinvestir de novo na agricultura. Eu acho que temos um espaço positivo para que a agricultura seja realmente a solução, não diria de todos os problemas, mas de grande parte dos problemas. E aí eu acho que a Agenda de Desenvolvimento Sustentável dá-nos as soluções para esse problema, sendo uma agenda integradora a nível dos países em que todos não vamos ter mais uma visão em silos, mas uma visão integrada. E eu acho que aí vai fazer com que possamos ganhar o tempo perdido a nível da agricultura.
Onde entra o setor privado?
Olha, o setor privado eu penso que é a chave da solução. Durante muito tempo não investiram na agricultura, pelas razões que a gente sabe, é um setor de risco, se chove, se não chove, mas neste momento há soluções, a questão dos seguros, a questão dos seguros apropriados para a agricultura que fazem diminuir o risco, a questão da inovação, que faz com que novas práticas também tragam um risco menor e que possam trazer mais investimentos e mais financiamento. Porque o setor privado também, se não tiver o financiamento adequado, não vai investir. E se souber que não vai ter o retorno do seu investimento, não vai investir. Mas há essa mudança, como eu dizia, da agricultura num setor rentável, num setor produtor de riqueza, e que está a trazer o setor privado isoladamente ou em parcerias com o público. As parcerias público-privadas também têm mostrado que são soluções. E temos vários casos em África que mostram que o caminho é esse.
Finalmente, falemos um pouco dos países africanos de língua portuguesa. Que projetos FAO está a desenvolver e como vê a situação desses países também frente à questão da alimentação e agricultura?
Os países de língua portuguesa, o espaço de língua portuguesa é um espaço muito diverso e diversificado, mas a FAO trabalha fundamentalmente com os países africanos da Cplp. Temos projetos a nível da diversificação da agricultura, temos projetos a nível dos institutos, do reforço dos institutos de pesquisa, a nível da pesquisa agrária e a nível também de projetos de trazer o setor privado. Por exemplo, em Cabo Verde, a FAO teve um projeto de hidroponia. Hidroponia adequa-se muito bem ao país porque não exige muita terra, uma técnica muito produtiva. Essa técnica agora, se for ao sal, o setor privado já se apropriou dessa técnica e usa para produzir para os hotéis, por exemplo. Em Angola trabalhamos muito também a nível do setor privado, para a agricultura, como produzir e como nas áreas da ligação entre a produção ao mercado. Trabalhamos em Angola também na recuperação de tudo que foram os institutos de pesquisa, as universidades a nível do domínio agrícola. E uma outra área que nós trabalhamos, diria, em todos os países é na área de produção de dados estatísticos. Praticamente os nossos países não têm feito censo agrícola há muito tempo. E se não tiver os dados apropriados, não se podem ter as decisões que necessitam e ter os efeitos apropriados dessas decisões. O censo agrícola em Cabo Verde, em Angola, em São Tomé, e utilizamos as expertise de um país para os outros.
Foi assim a conversa com Helena Semedo, vice-diretora-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, responsável pelo clima e recursos naturais, sobre a situação deste setor no continente africano. Termina aqui mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima quarta-feira. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.
O Apollo já tinha tido problemas giratórios e em 2009, na missão de manutenção, astronautas da NASA substituíram 3 dos seus dispositivos. Kenneth Sandbach, o diretor do Instituto de Ciência do Foco Espacial, que aliás opera o Apollo, citado pelo jornal britânico The Guardian, admite que o facto de existir alguns problemas de giroscópio é uma longa tradição daquele observatório. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Os giroscópios são necessários para manter o Hubble, que está a 540 km da Terra, a apontar na direção certa durante as suas observações. Os astrónomos usam o telescópio para analisar profundamente o cosmos e descobrir sistemas solares distantes, bem como galáxias e buracos negros. Na semana passada foi, aliás, anunciada uma descoberta através do Hubble, a primeira lua fora do nosso sistema solar. Desde o seu lançamento em 1990, o Hubble fez mais de 1,3 milhões de observações. Neste momento, 2 dos seus giroscópios funcionam bem, segundo Kenneth Sandbach, mas o terceiro é que falhou. O telescópio usa 3 giroscópios, mas pode ser adaptado para funcionar apenas com 2. Mas nesta situação, há pouca margem para erro. No entanto, o diretor do Instituto de Ciência de Telescópio Espacial mostra-se confiante que Obel tem muitos anos de boa ciência pela frente. Até à próxima. E até ao noticiário vamos ficar com Beyoncé. A beleza dói.
Mr. Edward, your first question. What is your aspiration in life?
Oh, my aspiration in life would be to be happy.
Desculpa, Beyoncé, vamos para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 10 de outubro de 2018. Furacão Michael atingiu a categoria 4 quando se aproximava da costa da Flórida pelo Golfo do México, com ventos máximos constantes de até 150 km por hora e uma velocidade de 19 km por hora. O Michael é considerado o mais perigoso a assolar os Estados Unidos este ano e o governador da Flórida avisou que pode provocar mortes se mantiver a mesma força quando chegar ao sol da Panhandle. Rick Scott, o governador, declarou o estado de emergência e aconselhou as pessoas a não permanecerem em suas casas. Os Estados Unidos denunciaram o que ter sido a participação do governo da Venezuela responsável pela morte do ativista da oposição Fernando Albán. A Casa Branca divulgou um comunicado indicando que os Estados Unidos continuam a pressionar o governo até que a democracia seja restaurada na Venezuela. Albán era um membro do Conselho da cidade de Caracas que foi acusado de estar envolvido num ataque contra o presidente Nicolás Maduro. O Zimbábue enfrenta protestos e manifestações contra o programa de estabilização que o Ministro das Finanças quer aplicar para melhorar a economia, anunciou a agência de notícias AP. Depois de há mais de um ano o Zimbábue ter derrubado o governo de Robert Mugabe, muitos esperavam que o país recuperasse da turbulência e seguisse caminho da prosperidade económica, mas mais de um ano depois, o Zimbábue parece estar a implodir no seguimento do anúncio de um programa de estabilização. As lojas foram invadidas pelos habitantes, o que fez disparar os preços. Bens básicos como água engarrafada estão agora a ser racionados. Pelo menos 48 islamistas e 8 soldados do Chad morreram na região do Lago Chad em confrontos com os jihadistas do Boko Haram, anunciou o porta-voz do exército. O porta-voz que o ataque foi repelido e que provocou 8 mortos e 11 feridos entre os soldados do Chad e 48 mortos do lado dos atacantes. A emissão da Voz da América em português de 10 de outubro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.